Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Com o título garantido, o Cruzeiro busca recorde de pontuação no Brasileirão. No Atlético, em seu último dia como presidente, Calil fala da confiança em seu sucessor. Diretoria americana trabalha para conseguir acesso no STJD. E ainda, cabeças de chave na Libertadores, Cruzeiro e Atlético conhecem hoje seus adversários. Agora, no meio-dia 20 no campus, esta terça-feira, 2 de dezembro de 2014, que está só começando, fique ligado. E a gente começa o programa de hoje ao meio-dia e 21 com as notícias do Atlético, que curte folga merecida depois da conquista histórica da Copa do Brasil e se apresenta amanhã para começar a pensar no Botafogo, adversário da última rodada do Brasileirão. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus. Hoje é o último dia de Alexandre Calil como presidente do Atlético. O mandatário, conhecido por seu temperamento forte e declarações polêmicas, chega ao final do seu segundo mandato. Após 6 anos à frente do clube, com diversos altos e baixos, Calil sai com vários títulos conquistados. Os principais, a Libertadores do ano passado e a Copa do Brasil deste ano. Calil será substituído por seu atual vice, Daniel Nepomuceno. Mesmo com pouca experiência no futebol, Alexandre Calil afirma sua confiança sobre seu sucessor.
Olha, ele está pronto. Eu te digo o seguinte: primeiro, que ele entrou agora, de 6 anos como vice-presidente do Atlético. 6 anos. O tempo que eu tenho como presidente, ele tem como vice-presidente. Eu nunca tive outro vice-presidente, só ele. Ele me acompanhou em todas as reuniões de Libertadores, Copa do Brasil, de reunião na CBF. Nos últimos anos ele me acompanhou. Agora tem uma coisa que eu quero deixar muito claro para todo mundo: toda vez que eu fui chamado no Atlético pelo Nélio Brandt, pelo Ricardo Guimarães, e for chamado pelo Daniel, eu estou pronto para ajudar. Para ajudar o Atlético, não tem hora, não tem dia, não tem nada. Eu acho que ajudar o Atlético é uma coisa inerente da minha alma. Isso não interessa nem que eu estou. Eu já ajudei o Atlético tendo uma briga política com o Ricardo Guimarães do Atlético. E eu fui ajudar o Atlético quando ele me pediu. Ajudar o Atlético é muito gostoso, né? Agora eu já dei a minha parte. Eu não quero passar mal, eu não quero mais tomar remédio, eu não quero esse tipo de coisa mais na minha vida. Eu acho que eu já dei. Já entreguei. Aliás, Eu sou um cara muito, muito, muito agradecido a Deus e a todos pelo que foi feito.
E hoje Alexandre Calil tem seu último compromisso como presidente do Atlético. Ao lado do vice Daniel Nepomuceno, o mandatário está no Paraguai para acompanhar o sorteio da Libertadores 2015. Cabeça de chave, o Galo conhece hoje quem serão os adversários na primeira fase da competição, que se inicia no dia 4 de fevereiro. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 24. E após o término dos jogos da Série B de 2014, o América segue trabalhando para que o acesso conquistado em campo, né, seja confirmado pelo STJD. O presidente do América, Marcos Salum, esteve com o presidente da Federação Mineira de Futebol, o Castelar Neto, após a goleada de 4-0 sobre o Sampaio Correia no último sábado lá na Arena Independência. Juntos, eles irão ao tribunal para tentar fazer prevalecer a sentença do STJD em primeira instância, que havia eliminado o Icasa da competição. Esse resultado pode, né, se acontecer, se for confirmado, irá colocar o América de volta à Série A de 2015. Isso porque o clube de Juazeiro do Norte disputou a Série B sob efeito de liminar, depois de ser excluído em primeira instância pela 4ª Comissão Disciplinar no dia 29 de agosto. O motivo? Entrar na Justiça Comum, reivindicando a vaga do Figueirense na Série A de 2014. A equipe, né, de Santa Catarina utilizou o volante Luan de maneira irregular em um jogo na segunda divisão do ano passado, porém o prazo para a denúncia acabou expirando. E o julgamento do ICASA no Tribunal Pleno deve acontecer em 18 de dezembro. Curiosamente, a data foi adiada 4 vezes. Vamos aguardar. Meio-dia e 25. Chegando agora as notícias do campeão brasileiro, Cruzeiro Esporte Clube, que também curte folga e amanhã começa a pensar na última partida do ano, jogo das faixas contra o Fluminense, domingo no Mineirão. As informações da Raposa, com o repórter Denis Marco.
Ontem o Cruzeiro só chegou em BH. O campeão do Campeonato Brasileiro desembarcou em Confins na manhã de segunda e no aeroporto os atletas foram liberados. Nessa semana, o Cruzeiro volta aos treinos para cumprir tabela. O time celeste enfrenta no domingo o Fluminense pela última rodada do Brasileirão. A equipe de Marcelo Oliveira já ultrapassou os 76 pontos que garantiram o campeonato de 2013. Com empate com a Chapecoense nesse domingo, o Cruzeiro somou 77 pontos. E caso vença o Fluminense na última rodada, a equipe chegará aos 80 pontos, ultrapassando o São Paulo de 2006, que fez 78 e cravou o recorde dos pontos corridos disputado com 20 clubes. Por essa marca, o time celeste deve vir forte para a partida. Marcelo Oliveira confirmou que deve usar a base tetracampeã brasileira.
Sem dúvida alguma, vamos jogar com a força máxima que tiver à disposição. E acho que a base do time é essa que jogou contra o Atlético Mineiro. Eu acho que esses jogadores vão descansar e vão fazer um pro jogo, era isso que a gente estava precisando. Então houve uma combinação muito favorável. Além de descansar jogadores, apresentamos outros aí que no futuro próximo vão estar nos ajudando também.
Além das disputas em campo, o Cruzeiro tem que se preparar para a temporada 2015. Henrique, Borges e Marcelo Oliveira têm contratos até dezembro de 2014. E Marcelo Moreno e Samúdio terminam seu empréstimo também neste mês. Marcelo Oliveira deve renovar e a Raposa vai trabalhar muito para conseguir Moreno por mais uma temporada. Porque 2015, você sabe, é ano de tentar o Penta. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis. Agora meio-dia e 27. E a sorte será lançada para Cruzeiro e Atlético hoje, hein? Logo mais às 10 da noite, no horário de Brasília, lá em Luque, na Grande Assunção, no Paraguai. A fase de grupos da Copa Libertadores 2015 será definida e os arquivais mineiros são cabeças de chave. Os outros 6 cabeças de chave devem ser o River Plate da Argentina, o San Lorenzo, atual campeão também da Argentina, o Atlético Nacional da Colômbia, que é um dos finalistas aí da Copa Sul-Americana, o Zamora da Venezuela e ainda um time do Equador e outro do Peru, que serão ainda definidos pela Comebol. Para o sorteio, a Comebol segue critério de revezamento com os cabeças de chave. Porém, sempre 2 clubes do Brasil e da Argentina são, né, ocupam aí 4 vagas como cabeças de chave. Os outros 4 são ali revezados e escolhidos pela Comebol. A edição de 2015 da Libertadores já conta com 30 times, olha aí, ó, classificados, e terá o retorno de equipes tradicionais, como Boca Juniors e River Plate. A Argentina ainda terá o San Lorenzo, como eu disse, o atual campeão e carrasco dos brasileiros este ano. O time, né, do Papa, para quem não lembra, despachou o Botafogo na fase de grupos, depois o Grêmio nas oitavas e o Cruzeiro nas quartas, até confirmar o título continental, o primeiro dele, a equipe do San Lorenzo. A lista completa, a lista de argentinos, porém, é completada com o Huracán, que é o atual campeão da Copa da Argentina, e uma disputa de 3 clubes para 2 vagas. O Racing, o Estudiantes de La Plata e o Vélez Sarsfield irão aí, um deles vai cair fora, 2 estarão garantidos. O do Brasil, todos os representantes já estão definidos, além de Cruzeiro, campeão brasileiro, e o Atlético da Copa do Brasil, São Paulo, Internacional e Corinthians garantiram presença pelo Brasileirão. A dúvida é quem disputa a fase de mata-mata antes da bola rolar. Colorado e Timão decidem o futuro na última rodada do Nacional. O Uruguai terá o campeão Danúbio e o vice, o Montevideo Wanderers, ambos na fase de grupos. O Nacional precisará passar pela primeira fase da Libertadores. Os mexicanos contam com Tigres, Atlas e o Monarcas Morelia. Os chilenos terão a força do Colo-Colo no torneio. Além do Cacique, o Universidade de Chile e o Santiago Wanderers têm chances de entrar na competição. Da Colômbia, teremos o Atlético Nacional de Medellín e o Santa Fé, que tem, no mínimo, a presença na pré-Libertadores garantida. Um terceiro time colombiano também vai integrar a edição de 2015. Pela Bolívia, teremos o Universitário de Sucre, o The Strongest de La Paz e o San José de Oruro. E duas vagas serão para os equatorianos. O Emelec já confirmou presença. A outra vaga ficará entre a LDU e o Barcelona de Guayaquil. O Libertad é o único paraguaio confirmado na fase de grupos. Cerro Porteño e Guarani lutam para confirmar a segunda vaga direta. O Peru vive a mesma situação. O Juan Aurich está confirmado e a segunda vaga está entre Alianza Lima e Sporting Cristal. Na Venezuela, temos o Zamora já dentro. O Mineiros é o segundo confirmado, enquanto o Deportivo Táchira vai para a fase eliminatória. Portanto, esses aí já definidos como participantes da Copa Libertadores da América. Amanhã traremos os futuros adversários de Atlético e Cruzeiro na maior competição das Américas. Agora, 12:30, meio de 20 no campus, fica por aqui. Você curte agora o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum e volto amanhã ao 12:20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu... 12:20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.